Nos conhecemos antes de nascer.
É verdade, meu irmão.
Nos conhecemos antes de nascer. A gente tem muita afinidade. Nos conhecíamos antes até que nos encontramos. Foi isso que aconteceu.
É, exatamente. Nós nos chamamos de irmãos porque, de fato, nós somos irmãos, não só de religião, mas também somos filhos do mesmo pai, da mesma energia cósmica, que é o grande caçador, né, o grande senhor das florestas, que é Oxóssi, Odé, Mutalambu e várias outras designações que essa rica cultura afro-brasileira, né, nos oferece, nos ofereceu. Olá, eu sou Ayrson Heráclito, sou Ogã, artista visual, pesquisador, curador e professor. Eu sou um dos artistas da 35ª Bienal de São Paulo e eu estou aqui para gravar este episódio do Em Obras, o podcast da Fundação Bienal de São Paulo, apresentada pela Bulgari.
Oi, eu sou Tigana Santana, compositor, cantor, curador, poeta, multiartista, professor de artes da Universidade Federal da Bahia. Sou um dos artistas da 35ª Bienal de São Paulo e estou aqui para gravar esse episódio do Em Obras, o podcast da Fundação Bienal de São Paulo, apresentado pela Bulgari. Uma coisa que eu acho que é oportuno ressaltar é que nós somos pessoas que engendramos poéticas a partir de referenciais aqui, né, de matrizes africanas e assentados na afrodiáspora via Brasil. Na prática, eu diria que isso significa que a própria ideia de linguagens artísticas não faz tanto sentido, né? Então, assim, o Ayrson tem uma relação com as sonoridades, evidentemente, né? Além de artista e tudo mais, e estudou também, é alguém de candomblé. Tanto é absolutamente impossível não ter essa relação com as frequências, com as sonoridades, etc, etc. Com isso que o Ocidente chama de música, né? E eu também, com as outras expressões, né, performativas, as mais diversas, por interesse pessoal e também pela minha relação com o candomblé. Isso significa que, se a gente tem uma relação com essas referências, na prática, a segmentação das linguagens artísticas, entende? Não faz sentido. Então, nós sonhamos, assim, e eu tive a oportunidade, essa oportunidade tão bonita, de aprender mais de perto também com o meu querido irmão Ayrson, e nós tivemos essa oportunidade, mais essa, de manifestar uma tradução que já nas nossas referências é uma tradução de multilinguagem mesmo. Isso não é novidade para essas matrizes, entende? Porque você vai a uma cerimônia de candomblé e não faz sentido você separar plasticidade de música, de performance disso. Não faz nenhum sentido. É um acontecimento total, né? Então, quando a gente apresenta essa nossa sonhada floresta de infinitos, é de algum modo também a tradução disso que nos referencia e disso que a gente também procura fazer.
Tem um conceito Yorubá, que é o conceito de Ekô, que o Ekô, justamente, ele pensa formas de transmissão que visam não atingir apenas uma dimensão perceptiva humana. Então, o Ekô, ele é uma transmissão de entendimentos, né? Porque eu acho que a ideia de entendimento é bem pertinente para a gente pensar como esse sistema de saberes e de fazeres, né, que informa os fazeres, né, africanos e afro-brasileiros são potentes. Então, esse eco, ele apresenta justamente essa ideia desse entendimento, da transmissão de entendimentos através não da racionalidade apenas, né, ou da visualidade ou da audição, mas também de todos os sentidos. Por isso que nós almejamos, com nossos trabalhos artísticos, a ampliação dos sentidos perceptivos, né? Então, a gente convida justamente os observadores para se iniciarem, de certa forma, né? Tem um caráter iniciático, né, nesse processo estético que a gente apresenta. A vivência da instalação é uma espécie de uma iniciação também a esse mundo, né? Esse mundo extremamente complexo e extremamente presente, né, na cultura brasileira também.
A nossa obra, Florestas Infinitos, é imersiva num espaço. Então, tem uma dimensão espacial importante ali, fechada, né? E com a luz controlada, pouca luz. Então, as pessoas entram, e aí entram já num lugar mais escuro, mais soturno, eu diria, mais solene até, né? Porque a nossa intenção é mesmo reverente em relação ao que a gente estava trazendo. Então, se entra ali, e ali as pessoas já podem começar a experimentar alguns sons, né? Esses sons todos têm um desenho dentro do espaço, têm uma dinâmica, vão ganhando elementos. Então, na medida em que as pessoas entram, aí vão ver os bambus, a floresta. Esse é um segundo nome, o nome extraoficial da nossa instalação. Lá, o lugar dos bambus, ou a floresta de bambus, né? Então, os bambus estão ali dentro, quer dizer, perfilando todo o espaço, fazendo uma espécie de caminho não linear. Quando se chega logo, tem alguns elementos, alguns emblemas que dizem respeito a essas forças das florestas que nos levaram, inclusive, a conceber a instalação. Então, há ali algumas ferramentas, alguns elementos, sobretudo relativos ao nosso orixá, Nkisi Vodun, né? Caçador. Então, vai de lança a o Ofá, né, que é o arco e flecha, que é um emblema, acho que o emblema principal desse orixá, e outros elementos, uma capanga, como a gente chama na Bahia, né, que é uma bolsa, e, enfim, o Iruquerê, que é um outro elemento também fundamental. Estão ali pendentes, né, de um lado, e com as luzes ali, de algum modo, revelando esses elementos, mas existe uma dimensão sempre velada, né? Porque é importante a gente pensar nessa palavra revelar, porque revelar é também velar de novo, né? Então, existe uma revelação mesmo nesses dois sentidos. Aí a gente passa por ali, tem os abismos que, enfim, que são... O Ayrson pensou no que podia constituir de algum modo, né, em termos químicos, digamos assim, né? Aí são os nossos abismos, porque, claro, a entrada na floresta, em última análise, é uma entrada em si, entendeu? Não é um percorrer um caminho somente externo. Todo mundo tem florestas com lados explorados e inexplorados dentro de si. Essa era a ideia, na verdade, né?
Por isso também a gente utilizou também o recurso, né, da ampliação do espaço através de grandes chapas de espelho, né? Os próprios abismos também, né? Eles espelhavam para baixo, né? Porque eram tanques, né, que estavam distribuídos nessa floresta, em algumas clareiras dessa floresta, né? Então é uma ideia de expandir também, de criar também um espaço mágico mesmo, um espaço onde tivesse uma atmosfera muito que propiciasse justamente a grande questão que nós estávamos fazendo, que era uma grande homenagem, né, para energias das florestas, para energias que guardam essas florestas.
À medida que as pessoas iam passando, né, por esse caminho não linear, contornado assim por bambus gigantes, né, que de algum modo, pela própria influência da luz e pelo escuro que ancorava o espaço, eles não davam ideia de início e fim, quer dizer, as pessoas, em geral, não alcançam onde o bambu termina, né? E à medida que as pessoas iam transitando, acionavam imagens, né, que eram projetadas nos tules, os tules com grande transparência. E essas imagens eram relativas a, no caso das pessoas, portanto, das figuras antropomórficas, a pessoas que já faleceram, mas que tinham alguma ligação, de uma forma ou de outra, com a existência das florestas. Por exemplo, o índio do buraco, ou figuras que eram ativistas, como Dom e Bruno, Chico Mendes, né, e mesmo figuras ligadas às religiões de matrizes africanas, sendo elas filhas do orixá, do grande orixá das florestas, que é Oxóssi, né? É Omo, Talambô, Odé, Otolu, né? São elas, por exemplo, Mãe Estela de Oxóssi, né? Joãozinho da Gomeia, Mãe Mirinha de Portão, Mãe Edna. E há também figuras biomórficas que se extinguiram. O Rio Doce, a perereca verde da Fímbria, pássaro, peito vermelho, quer dizer. E a nossa ideia, a nossa proposição poética é justamente essa de dizer que essas figuras, essas forças, se encantaram e regressam à nossa floresta poética para cuidar das coisas.
E foi surpreendente as recepções, né? Tinha pessoas que entravam na sala e saíam completamente transformadas, assim. Não, a melhor coisa que eu já vi. Obrigado pela experiência. Tinha outras pessoas que ficavam meio assustadas por causa de adentrar um ambiente tão complexo e que retira justamente essa base, né, crítica da racionalidade, né, e que abre, né, das outras percepções. A própria, o caráter obscuro da sala, né, já criava um certo receio desse mistério que era a própria fruição iniciática dessa obra.
O Ayrson falou uma coisa bastante importante mesmo, que é essa ideia de se iniciar nesse mundo que a gente apresenta na perspectiva poética a partir da entrada na floresta, né? E a gente se lembra aqui que a floresta iniciática, né, uma parte da Yorubalândia, é Iboicu, né? É a floresta da morte. Você morre de algo para iniciar uma vida nova, né?
Porque nós acreditamos na ancestralidade, né? Então nós cultuamos nossos ancestrais, então, e nós temos uma concepção de tempo também completamente distinta. O tempo é algo adensado, o tempo é algo esférico, espiralado, né? Mas é um tempo que convive todas as dimensões, né? De passado, presente, futuro. E o Tiganá falou uma coisa linda, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi, assim, filosoficamente falando, dessa nossa parceria, é que ele falou pra gente: meu irmão Heráclito, a oferenda, o ebó, né, o presente maior que a gente pode conceder para essas pessoas, para esses seres, para essas energias, é a homenagem, é a memória, é ativar a memória, né, delas. É o maior presente. Elas não podem ser esquecidas, elas têm reverenciadas, né? E é muito bonito isso, né? Porque foi a minha primeira Bienal, a primeira Bienal de Tiganá. Nós já somos artistas bastante, com muito tempo de serviço no Candomblé. Nós já somos ebomes das artes, né? E foi a primeira vez que a gente foi convidado. Nós já participamos de tantos eventos internacionais, mas uma Bienal da dimensão da Bienal de São Paulo foi a primeira vez, né? E nós não fomos sozinhos. Nós fomos como a união e a força das nossas poéticas para levar para a Bienal de São Paulo, né, a energia dessas pessoas, desses seres, né, desses ativistas, desses elementos da natureza que, pela brutalidade humana, pela a negligência, não existem mais, né, já estão em outro plano. Então, foi muito importante, foi muito importante.
Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri.